assuntos e hoje é dia de ciência e tecnologia aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil, e já tem convidada no estúdio, não é, Luciano?
Isto mesmo, Yolanda. Nós temos o grande prazer de receber aqui hoje a Vanessa Fagundes, que é profissional, trabalha jornalista lá da FAPEMIG, ou aqui da FAPEMIG, nossa parceira aqui no projeto Pensar Educação, Pensar Brasil. Vanessa, boa noite.
Boa noite, Luciano. Muito obrigada pelo convite.
Seja muito bem-vindo. Obrigado você pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa segunda-feira aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
É isso, estamos aí.
Então, com a Vanessa nós vamos discutir duas coisas fundamentalmente. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco da atuação da FAPEMIG na área da divulgação científica. E isso nós pretendemos fazer isso no primeiro bloco do programa. E no segundo bloco do programa, vamos conversar com a Vanessa, com um livro que ela organizou e que foi lançado nesse fim de semana na Inova Minas, que é como divulgação científica, novos caminhos ou
novos horizontes.
Novos horizontes, que é um livro super interessante dentro da coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então, é esse nosso papo com a Vanessa. E a Vanessa é jornalista, formada aqui pela UFMG, com mestrado em divulgação científica e cultural pela Unicamp. É uma pessoa que tem grande experiência e que coordena a equipe de comunicação científica da FAPEMIG. Vanessa, para começar, divulgação científica ou comunicação científica?
Ai, Luciano, essa disputa de nomenclaturas é antiga. Olha, na verdade, eu acho que não interessa tanto como a gente chama, mas sim o objetivo da comunicação que a gente está fazendo. Quando a gente fala que trabalha com divulgação científica lá na FAPEMIG, o que nós temos em mente é que estamos trabalhando com a comunicação direcionada ao público leigo, aos não especialistas. Porque você tem, né, aquela comunicação já tradicional, praticada pelos pares, onde você divulga artigos, né, você dá conhecimento ao trabalho que você está fazendo, mas existe esse outro tipo de comunicação, onde o objetivo é mostrar para a população os resultados dos projetos, das pesquisas. Então, lá na FAPEMIG, quando nós falamos do nosso trabalho de divulgação científica, o que a gente quer dizer é que está tentando levar o conhecimento, os resultados dos projetos, estimular o debate sobre ciência, tecnologia e inovação, com foco no público leigo ou não especializado.
E você que está na FAPEMIG já há um bom tempo, como que você vê a experiência da FAPEMIG na área da divulgação científica?
Pois é, a FAPEMIG tem feito um trabalho muito interessante nessa área da divulgação científica. Eu posso dizer hoje que isso é uma prioridade para a instituição. Dar conhecimento, né, levar para a população o que está sendo realizado com o seu apoio. Então, para fazer isso, a FAPEMIG tem diversas estratégias. Ela financia, por exemplo, ela tem uma área de financiamento, né? Então a gente financia eventos de divulgação científica, apoia museus e espaços de ciência, dá apoio para a atualização de coleções científicas, entre diversas outras possibilidades. Mas internamente a gente também mantém um programa de comunicação científica, onde uma equipe trabalha, uma equipe de jornalistas, trabalha utilizando veículos de comunicação para falar sobre ciência.
Ah, e essa comunicação, essa equipe de comunicação, como ela é constituída? São profissionais da área de comunicação da FAPEMIG?
Isso, a gente chama esse programa de Programa de Comunicação Científica e Tecnológica. O nosso nome fantasia, digamos assim, é Projeto Minas Faz Ciência. Mas é um projeto, ele envolve 11 profissionais, né, que trabalham conosco, são 11 bolsistas, todos eles especialistas em um veículo ou uma linguagem. Então, hoje nós temos vários canais para falar sobre ciência, nós temos a nossa revista Minas Faz Ciência, que é o nosso produto mais antigo. Temos também um site, que hoje existe na versão regular, né, na versão adulta, e uma versão infantil para crianças de 7 a 11 anos. Temos também um programa de rádio, que é o Ondas da Ciência, um programa de TV, um canal no YouTube, né, que é o Ciência no Ar, e estamos nas redes sociais, nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, falando de ciência aí, né, usando as particularidades de cada veículo, de cada plataforma, mas levando a ciência para o grande público.
Então, dentre essas iniciativas, tem a revista Minas Pacientes, e tem uma experiência muito interessante que vocês começaram recentemente, acho que há 2 anos, que é de produzir pelo menos um número por ano para as crianças. Qual que foi o retorno que vocês obtiveram? Acho que foram lançados 2 números, não é isso?
Exatamente. A revista Minas Paciência para Crianças é o xodó da equipe. É um projeto que a gente tinha há muitos anos, né? Falar para crianças, mas falar para crianças não é uma coisa simples, principalmente sobre ciência. Então, a gente cultivou essa ideia por muitos anos, fizemos pesquisas, lemos muito, né? Pegamos exemplos que já existem, conversamos com professores, com profissionais e com crianças também, para saber o que elas queriam, né, saber sobre ciência. E daí nasceu o primeiro número. Ele foi lançado em 2015, uma edição especial lançada em outubro, no mês das crianças. Ela ficou ali em gestação por mais ou menos uns 7 meses até esse lançamento. E o retorno, assim, foi acima das expectativas. A gente recebeu contato de professores, de crianças, com sugestões, com pedidos para receber a revista. Então, a partir desse ano, primeiro, a revista aumentou de tiragem, antes eram 20 mil exemplares, passou a ser 25 mil, para que a gente pudesse entregar um exemplar para cada escola da rede estadual de ensino. E essa revista, que era para ser um número apenas, uma edição especial, acabou entrando no calendário da revista. Então, no ano passado, nós lançamos o segundo número, a segunda edição, e a terceira edição já está na fase de edição, para sair e chegar para vocês em outubro. Então, assim, dessa experiência com a revista para crianças impressa, nasceu o site, que hoje, se comparado com o nosso site regular, ele recebe mais visitas, é até impressionante para a gente também, mas sinal de que existia uma lacuna de produtos, né, com esse foco, destinados a crianças, falando numa linguagem acessível sobre ciência.
E quem escreve na revista para criança?
Uhum.
É a própria equipe?
É a nossa equipe, sim, a nossa equipe. Hoje, como disse, né, somos 11 bolsistas, todos jornalistas, aliás, são 9 jornalistas e 2 designers, mas somos nós que produzimos os textos. O que nós fazemos é conversar, né? Recentemente recebemos lá na nossa redação o jornalista e escritor Léo Cunha, que é um escritor premiado para crianças. Então a gente busca sempre trocar ideias para amadurecer o nosso texto, para buscar os melhores caminhos, né, para tratar desse tema. Mas somos nós que escrevemos.
Ai, que ótimo. Vanessa, uma outra temática? O que foi?
Não, eu ia... Boa noite, né, Vanessa?
Boa noite.
Eu ia te perguntar se existe, assim, alguma ação similar a essa voltada para os jovens, esses adolescentes. Uhum. Aqueles que não são mais crianças, mas que vão ingressar no ensino médio, enfim. Que estão nesse trânsito aí. Existe algum projeto para focar esse público? Uhum.
Pois é, o interessante é isso, né? Que a gente, dentro do projeto Minas Ciência, pretende falar com todos os públicos. Mas cada público tem a sua especificidade, a sua particularidade. Então, com os jovens, a gente tenta trabalhar principalmente via redes sociais, uhum. Facebook, Twitter e Instagram, que são, né, os locais por onde eles transitam muito hoje em dia. Então, a gente tem buscado trazer temas ou que refletem matérias que eles estão estudando no colégio ou que consideramos que são interessantes para aquela faixa etária. Então, a gente traz para esses canais assuntos que dialoguem com os jovens. É ali que a gente tenta conquistar essa faixa etária.
Para Vanessa, para terminar esse bloco, uma outra iniciativa também da FAPEMIG, que conta com a adesão de várias outras instituições, é a Rede Mineira de Comunicação Científica. E essa rede recentemente fez um evento de formação lá em Viçosa. Sei que você não foi porque você estava na Argentina, participando da Rede Pop, um grande evento internacional de divulgação científica, mas certamente ouviu falar como é que foi lá em Viçosa. Qual que é a avaliação que o pessoal fez?
Sim, claro. A Rede Mineira de Comunicação Científica é um projeto belíssimo, né? Que reúne profissionais, tanto jornalistas como pesquisadores que trabalham com o tema de todas as instituições do Estado. Então, ela tem várias linhas de atuação. Uma dessas linhas é a formação. E o Fala Ciência é o nosso curso de capacitação para quem deseja trabalhar com a área, né, da divulgação científica. eu realmente estava fora, não pude estar lá presencialmente, mas pelo relato dos colegas foi um sucesso. Inscrições esgotadas em um dia, auditório cheio e um retorno muito positivo da comunidade da Universidade Federal de Viçosa. Então, a nossa proposta daqui adiante é tentar levar sempre esse curso de formação para o interior. Como nós fazemos duas edições por ano, uma delas permanece em Belo Horizonte, mas a outra vai ser itinerante, sempre numa universidade que faz parte da rede, mas que está no interior do estado.
Nós estamos conversando hoje aqui no... aqui na sessão especial Ciência e Tecnologia com a Vanessa Fagundes, que é jornalista da FAPEMIG, e o nosso papo é sobre divulgação científica, sobre comunicação científica, e no próximo bloco nós vamos falar do livro que a Vanessa organizou e que foi lançado nesse fim de semana. Enquanto isso, agora nós vamos ouvir uma música, é isso, Yolanda?
Exatamente, vamos ouvir Marcos Valle com o Samba de Verão, música dele e do Paulo Sérgio Valle.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Desde então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Nutriçanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutriçanas, você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando... Pensar a educação, pensar o Brasil.
Agora 9h40 e nós continuamos falando de ciência e tecnologia. E no último fim de semana teve o lançamento de livro, e teve lançamento de livro durante o Inova Minas, não é?
Isso mesmo, nós ficamos de conversar com a Vanessa hoje também, além da divulgação científica. A gente queria, Vanessa, que você nos desse uma repercussão aí do Inova Minas, você que está super envolvida com a organização. Pode chamar de feira, né? É um grande evento de ciência e tecnologia, de divulgação científica organizado pela FAPEMIG e pela Secretaria de Estado. Como é que foi a Inova Minas desse ano?
Luciano, foi um sucesso absoluto. A gente está muito feliz porque realmente em eventos como esse, onde a gente está próximo das pessoas, que a gente vê como que é bonito falar de ciência, como que as pessoas realmente têm interesse, querem saber mais sobre ciência. A Mostra Inova Minas é um projeto grande que parte dessa ideia de levar para a população, né, o que está sendo desenvolvido no estado, dentro dos laboratórios, nas universidades, o que há de mais avançado. Tentando mostrar que a ciência ela está presente no dia a dia, que ela contribui para o desenvolvimento do país, que ela pode resultar em melhorias para a vida das pessoas. Então, nós selecionamos projetos, né, os pesquisadores interessados em participar da feira, eles mandam uma inscrição, que é um videozinho curto, para a gente ver o que é que eles estão fazendo. Selecionamos 40 projetos e levamos esse pessoal para a Praça da Liberdade, para o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Então, durante 3 dias, a feira começou na sexta-feira, dia 15, terminou ontem, dia 17, nós apresentamos não só esses projetos de pesquisa, mas levamos também atividades diversas, caminhões de ciência, campeonatos de robótica, campeonato de cubo mágico, tinha oficina de degustação. Foi muito bacana, a praça ficou lotada nos 3 dias. A gente tem um cálculo de público aí que ultrapassa 20 mil pessoas nesses 3 dias.
Ai, que ótimo. Eu pude acompanhar de perto o lançamento na sexta-feira do portal de periódicos mineiros. Foi super interessante. Mas no dia seguinte, no sábado, houve o lançamento do livro que você organizou.
Isso mesmo. A gente lançou o livro Divulgação Científica Novos Horizontes. Um livro que está saindo aí pela série Diálogos, né, do projeto Pensar Educação, Pensar Brasil. E é fruto do trabalho dessa equipe do Programa de Comunicação Científica da FAPEMIG. Como eu havia dito, nós trabalhamos lá com diversos veículos, geramos conteúdo, né, para esses veículos, mas nós também buscamos refletir sobre a prática do jornalismo científico e sobre a divulgação científica no geral. Então, a gente separa uma vez por mês um dia para um encontro que a gente chama de acadêmico, onde a gente traz um texto, traz algo que nós vimos sendo discutido e a gente traz ali a nossa visão, tenta ver como que aquilo pode se transformar numa nova proposta de abordagem, numa nova linguagem para divulgação científica. Então, o resultado dessas reflexões são artigos que agora nós reunimos nesse livro, que foi lançado no sábado.
São quantos artigos, Vanessa?
São 10 artigos, 12 autores ao todo. Eu assino a organização junto com meu colega, Maurício Guilherme Silva Júnior. E é um livro que está bem variado em termos de temas, em termos de temática. Nós separamos em 2 partes, uma primeira parte que trata especificamente de algum aspecto dos veículos do projeto Minas para a Ciência, então a gente tem um artigo lá sobre edição e transcriação do discurso jornalístico, temos um artigo sobre a fórmula do Facebook, a fórmula para visibilidade no Facebook, temos um artigo sobre design como estratégia de divulgação científica. Você vê que são temas diferentes, aplicados nos nossos veículos, mas que são universais, né, que podem ser utilizados por profissionais de outros locais.
Ou seja, todo mundo que for trabalhar com divulgação científica vai passar por esses temas.
Exatamente. Numa segunda parte, a gente abre um pouquinho mais para falar da divulgação científica e de algumas potencialidades. E aí a gente aborda temas que são bem atuais, por exemplo, a divulgação científica na era da pós-verdade, né, que é isso que a gente está vendo aí, essa circulação de notícias falsas, como que isso atinge a ciência e os profissionais envolvidos com a divulgação da ciência. Falamos também do potencial da divulgação científica nas emissoras de rádio. Aí, leitura recomendada. Falamos sobre divulgação nas startups mineiras, é uma pesquisa que um colega fez. E vídeo artigos, uma nova possibilidade de falar sobre ciência.
Interessantíssimo.
E o que é vídeo artigos?
Bacana, não é? Esse é um artigo da Marina Mendes, que foi a nossa colega que trabalhou com a TV, né, no nosso projeto. E isso é uma nova linguagem. Ela fala principalmente de uma plataforma que chama Jove, que é exatamente o que o nome diz. Em vez de você fazer um artigo escrito e colocar numa revista, você faz um artigo com vídeo. Então, ele tem todo aquele rigor acadêmico, mas ele usa imagens para passar os conceitos e as ideias. É bem interessante.
Ah, então, interessante porque eu tenho acompanhado as propostas também do Sérgio Cirino no portal de periódicos, e ele está pensando em alguma coisa parecida lá, mas é a ideia de que o professor, a pessoa que faz o texto acadêmico, por exemplo, um texto que foi publicado numa revista e acadêmica, etc., é como traduzir esse texto em vídeo para que ele possa, por exemplo, ser entendido, ser acessado pelos professores, pelos alunos. É uma ideia também que eu achei super legal, que casa bem com essa ideia de uma outra linguagem aí no caso, para divulgação, né?
Com certeza. A gente sabe que o vídeo hoje ele tem um apelo grande, né? Principalmente o vídeo que circula nas redes sociais. Existem pesquisas que mostram que eles são muito acessados, mais às vezes do que texto. Então, investir nesse tipo de linguagem pode ser interessante, sim. A gente tem um projeto de trabalhar em conjunto lá com o professor Sérgio no portal de periódicos. Quem sabe dá para a gente experimentar alguma coisa nova, né?
Eu acho que é muito interessante. Tem alguns programas, né, Libéria, que já estão aceitando a apresentação de teses e dissertações no formato vídeo também.
E isso permite também incluir outros recursos no vídeo, né? De outras imagens, né? E uma coisa que possa ilustrar de uma outra maneira, né? É a nova linguagem, né?
Exatamente.
Eu acho que isso permite dialogar com esse público que você estava falando, da meninada, dos jovens, e também com os velhacos, assim, os mais velhos também, que estão querendo. Porque a questão é que eu acho que tem o esforço que o cientista, o acadêmico tem que fazer, é um esforço de transcriação, de tradução, de fazer isso de tal forma que as pessoas, não necessariamente quem só da área entenda, né? Porque isso a pessoa vai ler o texto. Então, como fazer isso para uma pessoa que não entende propriamente daquele assunto, mas pode entender o texto que ele está fazendo? Acho que é Claro, isso vai exigir também dos pesquisadores um investimento muito maior, né?
Mas quem está disposto a começar, tem muitos exemplos bacanas que podem servir como inspiração, principalmente na internet, né? Hoje, a internet, por ser uma plataforma que é simples, né? Ela oferece ferramentas que você consegue operar, não precisa de um conhecimento muito grande sobre edição, etc. Então, existem tantas experiências legais que podem servir como inspiração. Eu acho que é a vontade mesmo e o entendimento da importância, né, de se divulgar, de apresentar os resultados do seu trabalho. E a partir desse entendimento é só começar.
Os meus alunos, às vezes, quando a gente vai propor algum texto para trabalhar, eles estão sempre perguntando, existe um outro material? Não tem uma videoaula disso, não, professor? Eu preciso ler mesmo? Então, quem sabe a gente também não está encontrando um recurso que vá despertar o maior interesse do acesso à literatura científica, né?
Exatamente.
E eu fico pensando, talvez também, que o fato de termos esses outros mecanismos, essas outras linguagens, permitirá uma leitura também mais interessada no próprio texto, assim. Eu acho que talvez a pessoa que passa por aí, ela tenha interesse de ler também o texto. Agora, Vanessa, esse livro, quando vocês pensaram, qual que era o público-alvo, assim, que vocês imaginaram, o leitor ideal para esse livro?
Nós pensamos principalmente nos nossos colegas. A gente, né, como profissionais da área, nós sentimos uma carência de textos sobre o tema. Não existe uma literatura tão vasta assim, apesar do Brasil estar crescendo muito em número de artigos publicados sobre divulgação científica, apesar de existirem grupos fortes que estão se destacando, ainda é pouca a literatura disponível para a área. Então, quando a gente propôs a reunir esses artigos em um livro digital, a ideia era mesmo compartilhar o que a gente estava pensando, o que a gente estava percebendo com colegas e profissionais da área. Agora, obviamente, é uma leitura que não se restringe aos colegas. Ela pode ser, né, interessante para qualquer interessado no tema, desde estudantes até gestores que lidam com políticas públicas para a área de ciência e tecnologia, professores de outras áreas, pessoas que querem começar a desenvolver algum projeto na área de divulgação.
E ele está acessível para qualquer pessoa?
Sim, como é um livro digital, ele vai ficar disponível para download gratuito a partir de amanhã no site da FAPEMIG. Então, qualquer interessado pode entrar, a gente vai deixar fazer um destaque bem grande lá para ninguém se perder. E a partir daí, a gente até agradece que ajude a compartilhar, ajude a distribuir esse material. O nosso objetivo é que ele realmente vá para o maior número de pessoas possível.
Então, conta para o nosso ouvinte onde que ele vai acessar esse livro.
Pessoal, www.fapemig.br é o nosso site, podem entrar lá e conferir.
Clara, você chamou a atenção, e nós também nos chamou a atenção para o texto sobre a vídeo, né?
Uhum.
O artigo como é?
Vídeo, artigo, luz, câmera, ação,
isso,
vídeo, nossa, artigo.
Artigo.
Uhum.
E eu fico... legal, né? Dá vontade. Agora, o outro texto que você falou também, você falou quase que abrindo, era o da transcriação.
Exato.
Que imagino que foca a questão da linguagem.
Exato.
Né? Ou seja, esse grande... Enfim, talvez o grande desafio da comunicação, de um modo geral, obviamente, particularmente da comunicação científica. Como que você vê essa questão da linguagem, adequação, transcriação, tradução? Como que você pensa essa questão da linguagem na divulgação científica?
Uhum. Esse artigo que eu citei é um artigo do Maurício, né, que é o outro organizador, e ele tenta explorar esse termo da transcriação, que é algo que a gente tenta utilizar muito lá dentro do projeto. Porque a gente parte da ideia, muita gente fala de uma tradução do texto. Então, a gente tenta polemizar um pouco esse termo da tradução, porque a gente acha que não é o mais adequado quando estamos falando de um texto de ciência. Na verdade, como a tradução ela pressupõe você passar, né, exatamente algo que foi dito para uma outra linguagem, no jornalismo não. A gente se apropria de um discurso e cria uma coisa nova, utilizando metáforas, utilizando situações cotidianas. Então, daí a origem desse termo, que ele vai explorar um pouco melhor lá no artigo dele. Mas a linguagem, quando a gente trabalha com ciência, ela é fundamental. Então, assim, a gente tenta entender o nosso público lá dentro como alguém que traz experiências próprias. Então, a gente já parte do pressuposto que não estamos ali para ensinar algo ou para passar algum tipo de conhecimento, mas que estamos tentando propor um diálogo. Então, essa visão para a gente é muito importante na hora de criar o texto, para não menosprezar o nosso público, seja ele criança, seja ele adulto. Tentar sempre propor uma conversa, colocar um texto que ele se identifique com algo e que isso possa gerar algum tipo de experiência, né? Aí, no caso, no campo, né, da ciência. Então, para cada público que a gente vai trabalhar, a gente tem uma... discussão especial acerca da linguagem, né? No caso da criança isso foi muito forte, até porque muitos de nós, né, não têm filhos na idade pretendida, então às vezes a gente ficava até na dúvida se a linguagem que a gente estava utilizando é a linguagem que as crianças de 7 a 11 anos utilizam hoje, mas é com muito estudo, muita conversa, muita troca com outros profissionais que a gente vai chegando nesse modelo, que pelos feedbacks está funcionando.
Que bom. E você falou de uma das polêmicas que marca o campo, essa ideia da tradução, transcriação, apropriação. Uma outra, que é divulgação científica, comunicação científica. É um problema para os jornalistas ou é um problema para os cientistas?
Ah, eu acho que é um problema de todos. Na verdade, não um problema, né? Mas é um tema que tem que ser levado em consideração por todos. Eu acho que não é o campo de um ou outro profissional, porque há espaço para a atuação de todos esses profissionais. O jornalista ele vai trabalhar mais com os veículos de comunicação, vai trabalhar mais com o conteúdo, com as plataformas, e o pesquisador ele talvez siga por outros caminhos, pelo teatro, pela exposição, enfim. Mas eu acho que não é um campo exclusivo, eu acho que há espaço para todos. E é necessário um diálogo entre todos, porque também tem isso, né? Aquela questão antiga que às vezes o jornalista acha que o pesquisador não entende o trabalho e o pesquisador acha que o jornalista simplifica o trabalho dele. Mas não, na verdade os objetivos eu acho que são comuns, né? Essa vontade de passar o conhecimento, passar o resultado. Então é um campo aí que exige um trabalho conjunto e não é exclusivo.
Para a gente terminar, o livro chama Divulgação Científica Novos Horizontes. Quais os novos horizontes que, sob o seu ponto de vista, se abrem para a divulgação científica?
Olha, são horizontes promissores, digamos assim. Agora, quando a gente pensa no jornalismo, nós temos uma infinidade de possibilidades para trabalhar com o tema ciência. A gente aborda apenas alguns no livro, mas o que a gente percebe nesse nosso trabalho é que a cada dia surgem novas possibilidades que podem ser exploradas. Como eu disse, assim, partindo da vontade de fazer a divulgação, existem muitos caminhos que podem ser seguidos. E no final, é isso que a gente quer, né? Que as pessoas percorram esses caminhos, que as informações sobre ciência cheguem às pessoas, para que as pessoas usem essas informações na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões. Afinal de contas, né? Ciência e tecnologia hoje, ela passa por todos os nossos campos. Todos os campos da vida, passa pela política, passa pela economia, passa por escolhas pessoais. Então, assim, quando a gente fala desses novos horizontes, são horizontes que a gente acredita promissores para promover aí esse diálogo, né, para promover esse acesso, para disponibilizar conteúdo, conhecimento. Nossa mensagem é muito positiva. Espero que...
Para alcançar esse objetivo do acesso, ainda falta muita coisa?
Assim, nós temos hoje grupos, pessoas muito engajadas e pensando em como, né, ampliar esse acesso. Falta mais projetos, falta mais programas, falta trazer mais as pessoas para essa conversa, pensar formas mais adequadas para levar essa conversa a diferentes, né, grupos e públicos, mas eu acho que a gente tem já grupos e pessoas engajadas, a gente tem uma comunidade que está forte, que é forte. Como o Luciano disse, eu estive num evento internacional recentemente e o Brasil tem apresentado experiências relevantes, contribuições marcantes. Então, assim, claro que um acesso geral falta ainda muita coisa, mas a gente está no caminho. Estamos no caminho certo.
Nós conversamos aqui hoje na sessão Ciência e Tecnologia com a Vanessa Fagundes, da jornalista da FAPEMIG, responsável pelo grupo da comunicação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Falamos sobre divulgação científica, falamos sobre a mostra Inova Minas e do livro Diferentes Divulgação Científica Novos Horizontes, que pode ser encontrada na página da FAPEMIG a partir de amanhã. Vanessa, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, gente. Adorei o bate-papo.
Foi ótimo.